Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Benfica entra pela Madeira dentro, Porto ganha na capital do móvel, Luís Filipe Vieira parte a mobília e despede o treinador. Boa tarde, Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Edição número 34 desta temporada. João Nuno Coelho, o Benfica perdeu na Madeira. Fim de linha para Bruno Lage. O Clube da Luz, nos últimos 10 jogos, segue com uma média de 1 ponto conquistado por jogo. 15º lugar numa classificação virtual das últimas 10 jornadas, inédito para quem está a lutar pelo título. O Benfica que vai receber o Boa Vista, jogo marcado para sábado, 21:15, no Estádio da Luz, Nelson Veríssimo no banco encarnado e as Águias a 6 pontos do Dragão, a 5 jornadas do fim do campeonato.
Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo, a luta ombro a ombro pelo título transformou-se numa perseguição e com poucas hipóteses de êxito para os encarnados, que agora já não têm Bruno Lage. Aliás, na história da Liga Portuguesa, nunca se viu um candidato envolvido na luta pelo título, taco a taco, no último terço da prova, apresentar um registro próprio de quem está a lutar para não descer de divisão. Como tu disseste, e muito bem, nos últimos 5 jogos o Benfica ganhou 5 pontos, nos últimos 10 jogos ganhou 10 pontos, e, portanto, isto dá uma média de 1 ponto por jogo e é mais próprio de quem está a lutar para não descer do que quem está a lutar pelo título. Basta ver que, numa classificação virtual da Liga pós-retoma, o Benfica seria 14º, atrás apenas o Aves com 1 ponto, o Vitória de Setúbal com 2, o Gil Vicente com 3 e o Braga com 4. O Benfica tem 5. E numa classificação virtual das últimas 10 jornadas, seria 15º, somente à frente do Aves com 2 pontos, do Vitória de Setúbal com 5 e do Tondela com 6.
Era previsível o adeus de Bruno Lage.
Exatamente. Tendo em conta estes números, era muito difícil segurar o treinador, que entretanto foi substituído interinamente pelo seu adjunto Nelson Veríssimo. Convém dizer que o técnico de Setúbal acaba por sair pela porta pequena, e ele que entrou também por uma porta pequena, na altura, como treinador interino, mas terminou a época absolutamente em grande. E começou esta época também em grande, com 18 vitórias no campeonato, em 19 jogos, só tinha perdido no Dragão. O problema foi que, depois desses 38 jogos, com 36 vitórias, imagine-se, o problema foram os últimos 10 jogos. E nesses 10 jogos, só venceu 2 vezes, fora de casa, em Barcelos e em Vila de Conte. Em casa foram 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Depois disto era praticamente impossível segurar Bruno Lage, e eu acho que vale a pena fazer um pequeno balanço até em prol do próprio Bruno Lage, porque ele conseguiu no Benfica uma percentagem de vitórias muito interessante para qualquer treinador, 79% no campeonato, mas note que chegou a ser de 95%, e isso eram números absolutamente estratosféricos.
É possível o Benfica chegar ao título ou é só matematicamente possível?
É possível o Benfica chegar ao título, até porque estamos realmente num campeonato muito estranho, em que as equipas têm, nomeadamente os grandes, têm perdido pontos de forma surpreendente. O próprio Porto também, em 4 jogos, perdeu 7 pontos, no último jogo antes da paragem e nos 3 primeiros da retoma, e portanto não é impossível que isso aconteça. Mas como nós sabemos, além dos 6 pontos de vantagem, o Porto tem superioridade no confronto direto, o que faz com que nesta altura, a 5 jogos do fim, teria que não vencer 3 jogos. Ou seja, teria que perder, por exemplo, 2 vezes e empatar uma, ou empatar uma e perder 2.
Mesmo 3 empates dá. Para o Porto ser campeão.
Exatamente. Ou 2 derrotas. E o Benfica teria que ganhar os jogos todos, o que também não é líquido, nem pacífico, ainda para mais este Benfica deste momento. Portanto, será muito difícil que tal aconteça. Agora, o Benfica, obviamente, não pode atirar a toalha ao chão, e mesmo enquanto for matematicamente possível, tem que lutar pelo título, a começar já neste jogo com o Boa Vista, que não será um jogo fácil. Primeiro porque o Benfica, como eu disse, leva 4 jogos seguidos sem ganhar em casa. 2 derrotas e 2 empates. E depois porque o Boa Vista é uma equipa que tem feito um bom regresso, 3 vitórias em 5 jogos, 9 pontos, e não é só isso, é uma das equipas menos batidas em termos de golos fora de casa, apesar de ter sofrido 4 golos no Dragão, ainda é a 4ª melhor defesa forasteira, a seguir a Porto, Benfica, Rio Ave, todos com 12 golos sofridos na condição de visitante. O Boa Vista tem 14. 14.
Probabilidades para este Benfica Boa Vista?
Deixa-me só dizer também que o Boa Vista não se tem dado bem na Luz. Desde que regressou ao primeiro escalão, apenas empatou uma vez em 5 jogos, 4 derrotas, e portanto as probabilidades, apesar de tudo, muito favoráveis ao Benfica, que mais tarde ou mais cedo vai ter que voltar às vitórias. Portanto, 70% para o Benfica, 20% para o empate, 10% para a vitória do Boa Vista. Deixa-me só acrescentar que, por uma questão de calendário e dadas as circunstâncias anormais em que vivemos neste momento, antes de voltarmos aqui ao Números Redondos na sexta-feira, o Benfica vai voltar a jogar em Famalicão, na quinta-feira, às 21h30, dia 9, portanto, antes do programa, próximo programa, que é só no dia 10. Claro que não vamos falar desse jogo, porque tudo depende muito do que acontecer nesta jornada que segue, mas há que dizer que o Famalicão não voltou bem da paragem, mas não deixa de ser a grande surpresa deste campeonato. E lembre-se que no único jogo em que recebeu o Benfica nos últimos anos, foi antes da paragem, foi para a taça, foi um empate a um golo e, portanto, muito equilíbrio, e prevê-se que seja um jogo muito difícil para o Benfica.
O Futebol Clube do Porto, que vai na frente do campeonato, recebe o Belenenses Sade, jogo no domingo, às 9h15 da noite, no estádio do Dragão. O Porto, que agora, no que diz respeito à luta pelo título, parece ter a faca e o queijo na mão.
Sim, absolutamente. Como já vimos, seria inédito uma equipa perder o campeonato depois de entrar nas últimas 5 jornadas com 2 vitórias de margem, digamos assim. Antes eram 4 pontos, quando a vitória valia 2 pontos. Depois de 1996, passou a representar 6 pontos, ou seja, 2 vitórias. Seria inédito. Nunca aconteceu em mais de 85 anos de história do campeonato português. Portanto, o Porto tem tudo na mão, nomeadamente porque tem 3 jogos em casa, 2 fora. Se vencer esses 3 jogos em casa, é campeão. Agora com o Belenenses-Sade, depois com o Moreirense, aliás, primeiro com o Sporting e depois com o Moreirense. Portanto, o Porto, neste momento, tem toda a vantagem. Aquela vitória em Paços Ferreira foi fundamental, com a adjuvada, digamos assim, pela derrota do Benfica na Madeira. E, mais uma vez, o Porto passou em Paços de Ferreira, já não passava há 5 anos, já não ganhava há 5 anos em Paços de Ferreira, e foi muito difícil. O próprio Sérgio Conceição admitiu que o empate seria o resultado mais justo.
Mas foi um Porto muito eficaz.
Foi, exatamente. E o que é curioso é que o Porto chegou ao intervalo do jogo com o Boa Vista, como nós dissemos na altura, com 21 ocasiões de gol na pós-retoma e só 2 golos marcados, e de repente, desde esse intervalo do jogo com o Boa Vista, em 8 ocasiões, marcou 5 golos. Veja-se a diferença e como é fundamental a eficácia no futebol. Não basta jogar bem ou ser mais forte do que os adversários, é preciso concretizar. E desta vez o Porto não foi mais forte, mas concretizou uma em 2 ocasiões, ganhou o jogo e pôs-se realmente na pole position, já nesta fase definitiva, na luta pelo título.
Um Porto que pensa em manter a distância ou em alargar a distância?
O Porto vai querer, acima de tudo, manter a distância social, neste caso para o Benfica, de 6 pontos. Claro que se puder aumentar, melhor, mas o objetivo do Porto é que passe mais uma jornada com pelo menos a mesma distância, e chegar a 4 jornadas de fim com 6 pontos seria um passo importante rumo ao título. É verdade que o Porto tem feito do Dragão uma fortaleza, só perdeu 5 pontos.
E vai defrontar a segunda pior defesa do campeonato.
Exatamente, o Belenenses sabe, tanto faz jogar fora como em casa, porque não tem casa, e o seu registro é praticamente igual fora e em casa, mas realmente tem esse problema. É a segunda defesa mais batida do campeonato e tem, obviamente, que enfrentar as bolas paradas do Porto, que mais uma vez decidiram o jogo em Paços de Ferreira. Tem que enfrentar um Alex Telles, que marcou o livre que deu origem ao golo e está em quase todos os golos, está em metade quase dos golos do Porto, seja como marcador, como assistente, como participante na jogada, e além disso tem que enfrentar os defesas do Porto, que têm sido, digamos assim, um ganha-pão para os portistas. Repara, Alex Telles 9 golos, Marcano 5, Mbemba 2, Pepe e Manafá 1 gol cada um, são 18 golos marcados, cerca de 30% dos golos do Porto, e ainda por cima golos muito decisivos, 18 pontos garantidos diretamente com golos de defesa até agora no campeonato.
São os amigos da Alex.
São, é verdade.
Probabilidades para este Porto Belenenses Sade?
Naturalmente, maiores probabilidades para a vitória do Porto, esmagadoras, 80%, 15% para um empate, 5% de possibilidades do Belenenses Sade vencer. Mais uma vez uma nota, antes de voltarmos aqui na sexta-feira, o Porto vai a Tondela, antes do jogo do Benfica em Famalicão. O Tondela, que pode ser um adversário perigoso, porque ainda não está safo, digamos assim, usando uma palavra da gíria, ainda não garantiu a permanência.
Imparável está o Sporting de Rúben Amorim, joga em Moreira de Cónegos, no Comendador Joaquim Almeida Freitas, jogo na segunda-feira. a partir das 21 horas, 9 da noite.
Sim, o Sporting é o campeão, entre aspas, da retoma, com 13 pontos. E assumiu-se como grande favorito ao terceiro lugar, ultrapassando o Braga, já leva 5 pontos de vantagem sobre o Braga, que tem sido um descalabro. Agora até saiu o custódio do comando técnico, mas é caso para dizer que quem é que vence, quem é que para Ruben Amorim, porque ele venceu 8 jogos e empatou 1 ao serviço do Braga no campeonato. Agora vai já com 5 vitórias e 1 empate no Sporting.
É o sucesso do Grupo Amorim.
É verdade. O Grupo Amorim, com 15 jogos de campeonato, 13 vitórias, está perto, faltam 6 jogos, para atingir o recorde de Bruno Lage enquanto estreante na Primeira Liga, que foram 21 jogos sem perder. Ruben Amorim já não está muito longe. O jogo em Moreira de Cónegos não será fácil, porque o Moreirense é uma equipa complicada, nomeadamente em casa, e Ricardo Soares tem feito um excelente trabalho no comando técnico do Moreirense, também muito graças ao Fábio Abreu, o avançado luso-angolano, que já marcou 14 golos no conjunto da temporada e que leva 12 no campeonato, sendo o 5º melhor marcador da prova.
Mas o Sporting costuma dar-se bem em Moreira de Cónegos.
É verdade. O Sporting nos últimos 5 anos só não venceu uma vez em Moreira de Cónegos, 4 vitórias e 1 empate, portanto, grandes probabilidades para o Sporting ganhar, 60%, 15% para o Moreirense, 25% para um empate.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Até para a semana.
E até para a semana.
Números redondos. Patrocínio Placar.pt.